Além dos Fatos.
Muito bem, já chegamos. A Bia Martins gosta aqui das minhas aberturas. Quando eu digo muito bem, então disse. Aí, Bia, curta aí essa abertura. Muito bem, tamo junto. Mais uma edição do Além dos Fatos começando por aqui. E assim, né, a gente fica já com aquele gostinho de quero mais, porque já é a edição de quinta-feira. Quinta-feira para você que tá aí conectado com a gente no ao vivo. Tá bom? Você que não está ao vivo, mas está acompanhando aí sempre as nossas lives, os nossos streamings. Quinta-feira, 16 de maio de 2024. É o dia que estamos vivendo aqui. Né? Então é o seguinte, vamos lá. Tocar a vida, tocar o programa. Nossa querida parceira, colega, produtora, né, produtora de milhares de programas e também do Além dos Fatos, Larissa Oliveira.
Eu queria que o pessoal, Veri, no comecinho do programa, né, quando tá na vinheta, pudesse escutar, Veríssimo, porque quem não sabe, eu tô aqui dentro do estúdio, tô escutando, né, mas o Veríssimo, ele imitou a guitarrinha do começo, assim, igualzinho. Eu só não vou pedir pra você fazer de novo, velho, pra não te deixar com mais vergonha.
É igualzinho um gatinhando lá no fundo do quintal, ou em cima
mesma
do telhado.
Mesma coisa, nem percebi diferença. Tudo certo, velho.
Entregou, mas tudo bem. É isso, né? A música vai embalando a gente aqui. E as trilhas, a gente vive de trilhas aqui nos programas. É bom demais, a verdade é essa. E a gente se alegra o tempo todo. O bom mesmo é ter sua companhia aqui com a gente participando do programa, né, Larissa? E pode, não é? Deve.
Com certeza, velho. youtube.com/NovoTempo Rádio. Vem participar aqui com a gente, traz a sua pergunta para a doutora Wélida também, porque nem faz mistério aqui não. Quinta-feira, doutora Wélida, e você já sabe disso. Traz a sua pergunta aqui, sua participação com a gente, ou através do nosso WhatsApp, 012-981510081.
E a gente fica assim, mal acostumadinho, né? Que semana passada ela estava aqui na bancada, né, com a gente, compartilhando esse espaço muito legal, mas hoje ela voltou lá para a sua cidade.
Foi presencial, né?
Tá lá, mas tá aqui, porque a tecnologia nos aproxima. Graças aí aos nossos técnicos que trabalham ao redor para proporcionar isso, não é, meu caro diretor de imagens? Hoje é ele?
O famoso, Christian Lopes.
O famoso Chris?
O famoso.
O nosso querido Chris Lopes e toda a nossa equipe aí que proporciona tudo isso, faz com que os nossos convidados, onde estejam, os nossos sócios, não é, possam participar do programa daqui, como faz a doutora Wélida Dancini. Muito obrigado, doutora Wélida, por outra vez estar com a gente, outra quinta na nossa vida.
Veri, já teve gente até de fora do país participando com a gente, viu? Desse jeitinho aí que o Christian resolve pra gente aí pra fazer, como que fala? A distância, pelo Skype.
É,
ô, Veri, já chamar a doutora pra conversa aqui e trazer o pessoal aqui e pedir pro pessoal vir pra nossa enquete. youtube.com/NovoTempo Rádio. Eu te pergunto se as notícias, né, ligar o jornal e tal, te deixa ansioso ou ansiosa. Vamos ver aqui, Veríssimo. Eu, ó, acabei de abrir aqui a enquete. 86% disseram que sim. É só, agora 88%, então só 12% estão dizendo que, olha, não, as notícias não me deixam ansiosa, não ansioso, mas a grande maioria disse que fica assim.
É, acho que depende muito também do que está sendo noticiado, de repente se, enfim, né, mas de um momento ou outro você fica, na verdade. Eu estava comentando agora há pouco aqui, por exemplo, né, que o pessoal que gosta dos esportes, por exemplo, do esporte nacional, né?
Uhum.
Hoje acordaram assim, ou durante o dia tiveram notícias tristes, né? De três perdas grandes aí, né?
Foi em sequência, né?
Exatamente o caso do Washington Rodrigues, né? Que eles chamam de Apolinho, o Silvio Luiz, né? Que é assim, antigo nesse ramo, e também o Antero, né? Outra figura marcante, ou seja, uma notícia que deixou assim muita gente triste, impactada de certa forma, e outras notícias que rodam, as notícias que a gente acompanha aí, né, do Rio Grande do Sul e tantas outras, né? Será que você está assim sendo bombardeado por notícias também de alguma forma? Pois é, né? Hoje a gente vai conversar sobre isso e a nossa enquete está bem apontando para esse lado, né, Larissa?
Isso mesmo. Doutora Wélida, bem-vinda ao teu programa.
Tua casa.
Gente, aí eu vou acreditar nisso mesmo.
Você sentiu isso quando chegou aqui, não foi?
Pois é, gente. Olha, hoje eu tava pensando, nossa, semana passada eu tava lá com eles, deu um saudosismo assim, foi tão bom. Aí, também é bom voltar pra casa, né? Muito bom isso. Gente, boa tarde pra vocês. Muito bom estar com vocês aqui mesmo que virtualmente, mas estar junto com vocês é muito bom.
Ah, é um prazer, uma alegria.
Pra gente também.
Foi festivo, né? E continua sendo, né? Porque você está aqui na telinha, a gente está te vendo na telinha, mas o sorriso não está perdido, né? Tá aí também juntinho, muito legal. Obrigado, tá? É, Lari.
Oi?
Notícias causando ansiedade.
Pois é, veríssimo. Olha, tá... Olha só, eu achei que ia permanecer a grande maioria dizendo que sim, as notícias, ligar o jornal, ver TV, assim, um noticiário, me causa muita ansiedade, porque tem acontecido tragédia, em sequência de tragédia. Mas olha só, veríssimo, o que tava 88, agora é 68%. Tá aumentando a porcentagem de quem disse que, olha, eu não fico ansioso, não, quando eu vejo notícias assim.
Que bom, né?
Olha só, curioso, eu achei que não ia ser assim, não.
Que bom que tem gente assim que não fica. Eu vou te contar um negócio, viu? Conforme for, bate uma, né? Uma ansiedadezinha assim.
É, eu fico.
Eu também, tanto, né? Tento me policiar e hoje vou conseguir, talvez, mais êxito, porque hoje é dia da gente aprender isso, né? Aqui no programa. Então vamos lá, vamos emergir. Pessoal, então participa aqui pelos nossos canais. Você já falou, se já falou, fala de novo.
Repito, youtube.com/Novo Tempo Rádio. É só abrir o aplicativo e escrever Novo Tempo Rádio que você vai achar a nossa live acontecendo agora. É facinho, velho. Ou pelo WhatsApp 012-981-510081.
Pois é, hoje as notícias me causam ansiedade. Vivemos em uma era de hiperconectividade. É a palavrinha aqui para, né, pegar o computador. Onde as notícias circulam em questão de segundos. A facilidade de acesso à informação pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, nos mantém informados e conscientes do que acontece ao nosso redor. Por outro, pode ser uma fonte constante de ansiedade. A relação entre o consumo de notícias e o aumento da ansiedade é um fenômeno crescente e preocupante. Além disso, o uso excessivo de redes sociais, que funcionam também como forma de disseminação de notícias, pode ser também uma fonte constante de ansiedade e outros problemas de saúde. Olha só. Saúde mental, inclusive. A constante comparação com a vida dos outros e a pressão para estar sempre atualizado pode trazer à tona sentimentos de inadequação e preocupação. Portanto, é essencial buscar um equilíbrio saudável no consumo de notícias. Isso significa estar informado sem ficar sobrecarregado. Larissa.
Pois é, Vera. Então vamos falar desse assunto que está bem atual, né? E muito importante ser falado também, porque a ansiedade não é uma coisa que apareceu agora, né, velho? A ansiedade é uma coisa que tem, ó, há muito tempo e que vem, que vai atrás de muita gente. Então, se não cuidar, ela vai atrás de você também. Então,
e tem
hoje...
gente que vai atrás dela.
Então, veríssimo.
Por isso que a gente tá aqui hoje. Às vezes tá tudo certinho, não, vou procurar alguma coisa pra ficar ansioso.
Bora começar?
Bora.
Doutora... O tema hoje principal, né, o tema de hoje é principalmente falando sobre as notícias, né, e se elas te deixam ansioso, se abrir noticiário e tudo mais, mas como que essa exposição, explica melhor pra gente, como que essa exposição, assim, é tão abrangente em relação às notícias ruins, né, que é o que a gente tá focando, como é que pode afetar a nossa saúde mental, assim, até mesmo física, né, como o Véry leu, agora e também a longo prazo, né, que pode causar na gente?
Então, Lari, na realidade, quando a gente vive em situações que fogem o nosso controle, como, por exemplo, quando a gente viveu a pandemia do Covid, quando a gente acompanhou as notícias sobre os ataques às escolas, quando a gente vê agora essa questão aí lamentável que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a gente se depara com a vulnerabilidade. Né? A realidade que a gente não tem controle sobre muitas coisas, inclusive sobre coisas que podem acontecer conosco. Então, isso nos dá uma sensação de insegurança. E quando a gente começa a consumir de forma intensa esse tipo de conteúdos, que por um lado a gente fala, não, eu preciso estar informado, eu preciso estar a par até para poder, de repente, ajudar de alguma forma ou para me proteger também. Mas o excesso de exposição a notícias que são tristes, que nos colocam nesse estado de alerta, de nos sentirmos vulneráveis, isso vai ter um impacto no nosso emocional que vai fazer com que a gente se sinta com muito medo, se sinta triste, se sinta com medo, se sinta inseguro e, inevitavelmente, também se sinta ansioso, porque a ansiedade é uma emoção. Então, isso nos coloca nesse estado de alerta, de preocupação, que pode nos gerar uma série de consequências, principalmente afetando o nosso emocional.
Ok, as participações já estão chegando aqui no nosso programa. Por exemplo, a Magda, lá de Novo Hamburgo, Larissa, ela disse aqui o seguinte: os gaúchos estão sentindo realmente muita ansiedade, ao ver as notícias. Porque mais de 80% das cidades foram atingidas pelas enchentes, o estado virou um rio. Difícil ver esperança nessa situação, mesmo que eu diretamente não tenha sido atingida, mas ela está dizendo aqui que se sente ansiosa vendo as notícias. E aqui é um caso especial, né? Algo que está realmente aí acontecendo. E claro, claro que você fica até para a meteorologia, previsão do tempo para daqui a pouco, num caso assim, você vai ficar mesmo na, numa, vai bater uma ansiedade, né? Nesse caso pontual, né, doutora?
Com certeza.
Não tem
Porque
como ser diferente.
te coloca no estado de alerta. E aí, em relação ao Sul, tem algumas questões assim muito pontuais que gera preocupação em relação à saúde emocional, porque assim, tem a questão do medo do que pode acontecer, e a realidade do que já aconteceu. E tem um outro detalhe, um outro desdobramento, que tem muitas pessoas que estão com aquele questionamento: por que não comigo? Então, quem não foi diretamente afetado, quer seja fisicamente, né, na sua integridade física, quer seja por perdas materiais, um número grande de pessoas que estão em sofrimento se questionando: por que foi com outro e por que não foi comigo? Então, essa questão da empatia do ser humano, que por um lado, né, é muito bonito isso, né? Eu acho muito bacana ver o número de carretas indo levando coisas lá para o Rio Grande do Sul. Quando eu estava voltando aí da Novo Tempo, me chamou a atenção que no aeroporto tinha uma ala fechada lá com um vigia, com uma série de água, de coisas que estavam sendo levadas para o Rio Grande do Sul. Então, tinha uma ala lá no saguão do aeroporto, de doações para o Sul. Então, assim, é muito lindo ver o país inteiro se mobilizando para cuidar de uma parte do nosso povo, que é o povo do Rio Grande do Sul, que faz parte da nossa identidade, da nossa nação. Então é muito lindo isso, porque é como se fosse uma família única, família de brasileiros, e tem uma parte da família que está com dificuldades e a outra parte está se mobilizando para ajudar isso. É muito lindo ver isso. Mas, por outro lado, a gente tem que também estar atento, porque ver tudo isso, quando a gente começa a consumir excessivamente, né? Porque tem pessoas que passam muito tempo apenas consumindo esse tipo de informação, que não é diferente, não tem como não mexer com a gente, né?
É
Então,
verdade.
isso acaba aumentando o nível de sofrimento e nos gerando o adoecimento. Então, até a gente precisa entender que a gente precisa de limites em tudo na nossa vida, e até essa hiperexposição às informações, se isso está prejudicando o meu emocional, eu preciso olhar para mim e me preservar do excesso de informações. Por quê? Porque se eu adoecer, eu também não consigo ajudar. Até para eu ajudar o outro, eu preciso olhar para mim e cuidar de mim. Inclusive, quem está lá prestando assistencialismo também precisa ter esse olhar para com ele, porque se eu adoeço, eu não consigo mais continuar dando assistência para quem está ali no olho, né, da situação que está precisando de ajuda. Então, cuidar de você, eu até gravei um vídeo para o meu Instagram falando, cuidar de você não é egoísmo, é uma forma de você se preservar e se manter em condições de continuar ajudando o outro.
É verdade. Outra coisa que costuma acontecer com frequência nesses casos, principalmente nesse caso que a gente está vivendo aí do Rio Grande do Sul, porque o Brasil vive, né? O Rio Grande do Sul é um estado brasileiro, né, onde estão pessoas como nós, que têm suas necessidades, enfim, o seu dia a dia, e para muitos isso foi cortado. E uma ansiedade que se tem imediatamente é procurar culpados, né? E esse exemplo que você citou aí é uma maneira bem pontual também, para você não ser parte da culpa, né? E não se preocupar com essa questão de ser parte da culpa ou achar culpado, mas trazer solução, né? Que pode ser libertador também, né? E não adoecer, no caso, como a gente está exposto. Né, doutora?
Exatamente, porque quando eu estou doente, eu não tenho condições de ajudar quem está precisando. Uhum. Então, assim, cuidar de mim é um ato de amor para outra pessoa que também está precisando. Então, eu sempre digo assim, quando eu cuido do outro, eu apenas cuido do outro. Mas quando eu cuido de mim e cuido do outro também, porque eu entrego a minha melhor versão, a minha melhor contribuição por estar saudável. Então, cuidar de você não é um ato de egoísmo. Se proteger não é um ato de egoísmo. É uma forma de você poder estar entregando o seu melhor para o outro também. E se de repente, né, existem muitas formas de ajudar. Talvez eu não tenha condições físicas ou emocionais de estar lá oferecendo suporte, participando de repente no resgate de pessoas, dando amparo ali nos abrigos. Talvez eu não consiga fazer isso por questões geográficas ou até mesmo por questões emocionais ou por questões de limitações de saúde física, mas se eu consigo, por exemplo, fazer doações, mobilizar pessoas que possam fazer isso, eu estou ajudando também. Sim. Então, uma forma de eu conseguir entregar a minha contribuição, e não é uma única forma, mas existem várias formas de contribuir. E isso é muito lindo, muito significativo e vai fazer a diferença na vida de alguém.
Sem dúvida alguma, Larissa.
Doutora, você falou sobre o perigo da superexposição, né, em relação a essas notícias e tudo mais. Só que assim, veríssimo, celular, todo mundo tem na mão o tempo todo.
Tá na mão.
Redes sociais, né, você entra, já tem alguma coisa, alguma notícia. Também, Veri, não só das notícias de tragédias, é que isso é o que está agora acontecendo e é muito importante a gente falar sobre isso.
Verdade.
Mas quando entra no Instagram, sempre tem aquela pessoa perfeita, né? Aquela vida perfeita. E isso também pode te gerar né? Você começa a se comparar, nossa, como eu queria ter aquela vida, como eu queria que fosse de tal jeito. Perdão, engasguei, Larissa.
Veja a Larissa nas mídias. Olha lá, né? Ela desenha tão bem. Eu só faço rabisco.
Aquele cabelo dela.
Aquela gotinha pequenininha.
Estou aqui olhando pra ela, falando, gente, que cabelo perfeito.
Pois é, como é que eu faço? Quer dizer, eu preciso ter aquele cabelo também.
Ai, ai. E aí, doutora, explica pra gente o perigo das redes sociais e como é que a gente pode... algumas estratégias também pra gente lidar com elas. Porque, assim, todo mundo tá com internet. E aí? Da noite pro dia eu vou parar de mexer no meu celular, parar de mexer nas minhas redes sociais. Tem algumas estratégias pra gente conseguir dosar?
Tem. Existe, inclusive, uma estratégia que as redes sociais nos ensinam, né? Que, por exemplo, você vai... Hoje, dificilmente, alguém posta uma foto sem que ela tenha um filtro, né? E o filtro, ele vai dar uma maquiada na realidade para entregar uma versão melhorada para quem vai ver. E a gente precisa aprender com essa ferramenta tecnológica, trazer isso para a nossa vida, entender que a gente precisa aplicar filtros na nossa vida, filtros aquilo que a gente consome, filtros aquilo que a gente vai entregar à nossa mente, que é um patrimônio incrível que nós temos, a nossa mente, que filtro eu vou estabelecer para aquilo que eu vou consumir. Então, olhar para aquilo que está ali disposto na rede social e ter um filtro de tempo. Quanto tempo eu vou me dedicar a essa, a consumir aquilo que as redes sociais estão colocando? Então, filtro de tempo, isso é extremamente necessário e saudável. Filtro de conteúdo, que tipo de conteúdo eu vou consumir nas redes sociais, na internet de uma forma geral? Porque a internet é como self-service, tem opção para todo mundo, para todos os gostos, mas ela não vai selecionar o que é significativo para você. Essa seleção quem faz somos nós. Então, a gente precisa usar esse filtro de conteúdo. Filtro sobre aquilo em relação à intensidade do conteúdo que eu vou olhar, porque eu tenho que perceber, fazer essa análise. Existem conteúdos que eles vão me ajudar a crescer, mas tem conteúdos que vai me colocar nessa questão dessa realidade de comparação, de me sentindo inferiorizada, olho para mim e só consigo ter pensamentos de negatividade em relação à minha vida e olho para o outro e acho que a vida do outro é perfeita. E às vezes eu começo a me inferiorizar e a supervalorizar o outro. Então isso, essa leitura que eu faço sobre como está a minha visão e a minha própria relação com o mundo virtual, isso precisa ser analisado e aplicado filtros que me protejam desses adoecimentos que a gente pode ter em relação a essa hiperexposição à tecnologia, tanto a gente quanto a nossa família também, principalmente as crianças e adolescentes.
Filtros, filtros, muitos filtros. E tem muito filtro, de fato. Olha aqui, a Sônia de Maringá, Larissa. A Sônia disse... Sônia falou o seguinte, primeira vez aqui, né? Tô fazendo crochê.
Bem-vinda!
E escutando. Já faz muito tempo que não vejo jornais, que não vejo notícias nas redes. Fujo muito de saber notícias ruins. Ultimamente, só de manhã há Novo Tempo, né? Aí diz que chega a doer, né? A questão das notícias ruins. Bom, não é? Não sei o que Larissa diria aqui, Larissa da área, mas você precisa, de certa forma, também estar informada, né? Assista o programa de hoje, ou ouça, não sei como é que você
pegue
está
as estratégias, dicas da doutora, né?
Aproveita o programa de hoje, porque é um problema também, né? Você ter que fugir e ter que estar se escondendo.
Existem muitos meios, né? Muitos canais aí de notícias que são muito bons, né? São confiáveis. Então, assim, é importante você se manter informado também. Pega as estratégias que a doutora vai te passar aqui hoje, algumas dicas. Procure canais, veículos, né, de confiança aí. Mas tem que se manter informado, sim.
Ela já deu um bom passo, não é? Que é ter a Novo Tempo aí como seu canal de confiança. Tá ligada aí nas notícias logo da manhã, logo de manhã.
Sim, inclusive, Larissa, você falou algo aí bem relevante, que existem muitos canais de confiança, mas também existem aqueles canais sensacionalistas.
Exatamente.
Sim. E aí, novamente, essa questão do filtro, né? Eu preciso me manter informada? Claro, isso é saudável, não tem problema algum, né, em me manter informado. Mas pesquisar a fonte, onde eu estou buscando essa informação, é uma fonte confiável? Ela vai me trazer informação ou será que ela vai me trazer adoecimento? Porque é aquele sensacionalismo que impera o terrorismo e a gente acaba ficando numa condição de tanto sofrimento de ver, não que eu esteja minimizando de forma alguma, esteja minimizando o que está acontecendo na atualidade, que realmente é muito sério, é muito lamentável tudo isso, Mas a gente precisa ter esse olhar em relação à fonte onde eu vou consumir essa informação. Eu preciso estar a par do que está acontecendo, mas sem esse extra do sensacionalismo.
E certamente esse é um exercício saudável, né? Que vai te preparar, inclusive, para até enfrentar, encarar o mundo das notícias com outros olhos, não é verdade?
É.
Eu estou olhando... Sim, sim, doutora.
Isso para tudo, né?
Exato.
Não estou me referindo apenas à questão do que está acontecendo na atualidade.
Claro.
Mas esse é um exercício que a gente tem que fazer em relação a todas as coisas, né, na vida.
Perfeitamente. Bom, Larissa, eu estou olhando para o relógio e ele está me dizendo algo.
Já acabou o primeiro bloco, Vera. Ainda bem que são dois blocos, né?
É verdade.
Ainda tem mais um.
Exatamente. E hoje a gente não vai ter a doutora Welida aqui para conversar conosco no intervalo, né?
É.
Christian, ainda estamos impactados. Bom, mas a gente volta daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo para voltar logo, para a gente continuar essa conversa boa aqui no Além dos Fatos de hoje. Hoje conversando aí sobre as notícias me causam ansiedade. E agora? Voltamos já já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Pronto! Voltamos rapidinho aqui do intervalo, Além dos Fatos, na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira e aqui comigo, Carlos Veríssimo.
Oi, oi! Um abraço para você. Já estamos de volta, já é o segundo bloco do nosso Além dos Fatos de hoje. Um prazer ter a sua companhia, você em todo o Brasil, em qualquer lugar do planeta, se beneficiando aqui, né? Aproveitando a nossa aula de toda quinta-feira com a doutora Welida, e vem nos ajudar muito, né? A enfrentar aí a vida de um jeito mais saudável, né? Em relação à nossa mente. Ah, como é preciso, né? É uma luta.
Ô Veri, falando de ansiedade, esses medos, né? Que vejo notícias ruins ou notícias assim, as que, né? Tô lá na internet, me comparo um com o outro, quero ser igual a tal pessoa, abro outra aqui, outra aba da internet. Tragédia, porque é o que tá acontecendo agora, mas isso tem me causado muita aflição, muita ansiedade. Temos o guia de estudos para você. Sentimentos, a ciência do existir. Vera, aqui fala de ansiedade, depressão, fala que Deus se importa com você. Olha só o que fala aqui, entenda os meios que Deus usa para lhe curar e qual o melhor tratamento para você. Imagina isso daqui, ó.
Conta.
Pensa comigo, olha o kit, velho.
Estou conectado, vai.
Guia de estudo sentimentos, Bíblia do lado para estudar, escuta as dicas da doutora Welida e, se necessário, procura uma ajuda psicológica também, porque Deus capacita, né, as pessoas para te ajudarem também.
É verdade, olha só, uma boa combinação, né? Afinal de contas, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nos prepara, né, até para esse mundo de notícias, de situações que a gente, se não estiver bem alicerçado, né, não estiver preparadinho, a gente se assusta, fica ansioso mesmo, fica deprimido. A palavra de Deus é um bom, saudável remédio, tá, para ajudar a nos fortalecer as nossas defesas, né, contra tantos males. E o guia de estudos, esse guia de estudos preparado pela doutora Rosana Alves, que é neurocientista, qualificadíssima, né, gabaritada nacional, internacionalmente, tem um preparo muito legal para lidar com essas questões, vai te ajudar demais. Pega a sua Bíblia, peça a sua revista e vamos lá, né, fortalecer a nossa mente. Sentimentos, a ciência do existir. Larissa Jesus, quanto custa este material? Larissa de Jesus, eu ia dizer. Quanto custa este material que é tão bom e, né, e tão oportuno?
R$0, Veri.
Uau.
Todos os custos que envolvem opa, a produção e o envio deste conteúdo, Veríssimo. Pera, vamos voltar.
Volta.
Não, tô gaguejando demais, vamos
Não.
voltar, peraí. Todos os custos que envolvem todo o processo de envio, produção dessa revista aqui já foram pagos pelos Anjos da Esperança. Então, para você, é um presente. É só você mandar uma mensagem aqui pra gente na rádio e falando, eu quero sentimentos, que a gente te passa o contato da Escola Bíblica. 012-981-510081.
Capaz.
Ou pelo site biblia.com.br.
Fiquei ansioso agora pra falar. Capaz que...
Assim, você viu, Veri?
Capaz que essa turminha já pagou tudo, é verdade?
Pagou tudo. Uau. Os Anjos da Esperança vão te dar de presente esse guia de estudos.
Gente, que parceria. Legal, né? Um abraço. Obrigado, Anjos da Esperança, por esse suporte maravilhoso. Que bênção. Vamos lá, vamos seguindo.
Vamos seguindo,
então.
Porque eu tenho falado tanto aqui que a doutora vai dar dicas, vai dar estratégias, isso, tudo mais. Curioso. Doutora, agora eu quero assim, ó, papum, bem prático, assim, pro pessoal gravar na cabeça mesmo, quais seriam algumas das estratégias, né, pra, assim, ter um equilíbrio entre me manter informado, saber o que tá acontecendo, mas também saber manter a minha saúde mental. Não sei se essa daqui vai ser uma das dicas, mas olha só o que o Márcio... Foi o Márcio? Não. É, Gilciere falou aqui pra gente que deixou de assistir os jornais televisionados. Então, o que que faz pra se manter informado? É, tá lendo os jornais de papel, Veri. Porque lá tem as informações, tem tudo que necessita, mas não tem, igual a doutora falou, aquele sensacionalismo de alguns canais tem. Não sei se esse é um das dicas que a doutora vai dar, mas esse aqui é o método que Gilciene adotou. E falou que, ó, a Rádio Novo Tempo fica sintonizado o dia inteiro aqui. De noite no canal 21, que é a TV, né?
Bom, eu não sei muito de jornais de papel hoje, assim, tanto, né?
Que eu também.
Ainda em funcionamento. É. Mas existem jornais de papel e jornais de papel também, né?
Uhum.
Eu conheci.
Ai, ó.
Acho que o Jota, que tá aí assistindo a gente de camarote de novo, assisti ele também. Lemos, aliás, muitos. Fala assistir porque você vai sendo influenciado, né? Lemos muitos jornais de papel sensacionalistas, né? Que, voltados a uma área ou outra, mas que eram sensacionalistas.
Então tem que tomar cuidado até nessas
até
escolhas,
nisso,
né?
É,
e aí, doutora, que dicas você tem aí?
Isso, então assim, você fazer uma seleção de fontes confiáveis, né? De jornais, de qual site, qual programa de TV, se for, qual programa de rádio. E fazer essa seleção... É uma alternativa de autocuidado. Essa fonte que você vai consumir esse conteúdo, ela tem que estar compatível com seus valores, com seus princípios, com seus posicionamentos também, e você ter a certeza da seriedade dessa fonte, para que você tenha certeza de que você está tendo realmente acesso à informação que você está buscando e não a esse sensacionalismo aí. Então, essa seriedade é muito importante. Segundo aspecto que eu quero sugerir é que você tenha uma autopercepção de que você teve a informação que você foi buscar. Você não precisa continuar buscando em mais 2, 3, 4, 10 outras fontes a informação que você vai ver que ela está se repetindo. Então, ter esse filtro, quantas vezes eu vou precisar ter acesso à mesma informação? Talvez seja bacana você ter ali umas 2 ou 3 fontes, que até para você olhar para uma mesma notícia por uma perspectiva diferente, mas você não precisa de 5, 8, 10 vezes ouvir a mesma coisa, porque isso só vai, não vai te acrescentar uma informação nova e vai ficar massificando aquela situação que pode estar te colocando em estado de alerta. Ainda dentro dessa questão dessa autopercepção, fazer uma análise de qual é o impacto emocional que essa informação está trazendo para você e saber estabelecer limites de segurança que vão te que te protejam emocionalmente. Porque quando você começa a ter essa informação, que ela fica o tempo todo remoendo na sua mente, você começa a perceber que você está sofrendo com esse excesso de informação, que você está começando a ter alguns prejuízos no sono, prejuízos no rendimento do seu trabalho, a sua mente ela começa a estar muito focada numa informação que está te trazendo sofrimento, e isso está tendo um impacto ruim na sua vida, talvez seja um alerta para você começar a estreitar ainda mais esse filtro e se preservar do excesso de informação. Então, e uma última dica que eu quero colocar é perguntar para as pessoas que estão próximas a você se elas observam que você está tendo um consumo excessivo de telas de informação e se elas percebem que está na hora de você dar uma reduzida, porque às vezes a gente não percebe que a gente está tendo um consumo excessivo de informações ou de telas, e as pessoas que estão à nossa volta, elas podem nos dar essa orientação aí se a gente está precisando diminuir o uso de telas e o acesso a informações.
Vamos continuar falando disso então. Então, doutora, já que é uma consulta aqui no programa Além dos Fatos sobre essa questão, né, então precisamos iniciar um tratamento agora, né? E aí a pergunta que começa esse processo definitivamente é: quais são os sinais de que alguém está sendo afetado ou já está afetado, né, negativamente pelo excesso de informações? Vamos tratar os sintomas, né? Doutora.
Isso. Os sinais e sintomas é prejuízo no sono, a pessoa ela, né, começa a ter dificuldades com sono, começa às vezes a sonhar com essas informações, a pessoa ela começa a entrar no estado de alerta e começar a ter medos em relação a outras coisas, inclusive medos que ela não tinha, ela começa a apresentar, ou medo de que essa notícia que ela está consumindo, que isso aconteça com ela. Muitas vezes ela também começa a entrar num processo de paralisação em relação às coisas que ela fazia. Começa a ficar com medo de sair de casa, dificuldade de ir para o mercado. Esse é um sinal também bem, bem característico. Pode começar a aparecer alguns sintomas de crise de ansiedade. Então, a gente também tem que observar isso. Às vezes, uma apatia em relação à vida, o que ela precisa fazer, o que normalmente ela faz. E essa apatia pode vir também associado a um excesso de busca por esse tipo de informação, sempre querendo saber mais, e aí eu deixo de tocar a minha vida porque eu estou muito conectado a esse tipo de informação. E uma hipersensibilidade ao tema, que muitas vezes ele é realmente muito sensível, mas a pessoa ela começa a entrar num sofrimento excessivo, por estar tendo acesso a essas informações, e esse sofrimento pode gerar dores físicas, dores de cabeça também, né, que não deixa de ser física, mas às vezes dores musculares, dores de cabeça, dor na barriga, e aí ela começa então essa preocupação excessiva, ela deixa de estar apenas na mente da pessoa e ela começa essa somatização, o corpo ele começa a falar que ele está sentindo, né, o peso de toda essa sobrecarga mental.
Ok. Tá aí, Larissa, os passos bem dados aí para quem quer se manter aí alerta, né, sobre esses sintomas.
O Mylon falou aqui, né? É sempre bom estarmos informados, mas devemos sempre filtrar as notícias para que não venha nos afetar de forma negativa.
Importantíssimo. Buscar canais isentos, né? Também é importante, né? Que estejam realmente buscando informar e não criar um clima.
Doutora, mas assim, é o seguinte. Já consumi muita notícia que me deixou muito abalada, muito ansiosa. Agora já foi, já tá tarde. E aí, o que eu posso fazer para controlar essa ansiedade? Porque agora eu estou tendo crises de ansiedade. O que eu posso fazer para controlar essa ansiedade de agora?
Ok. Se você já está nesse nível de sofrimento, se você já está tão afetado assim, a minha recomendação é que você pare por um período de consumir esses tipos de informações, porque agora você precisa começar a tratar você para que você possa voltar, retomar a sua vida. Então, dê um basta no consumo de informações, não apenas uma informação específica, mas dê um tempo em qualquer tipo de informação, tire o foco do que está no exterior e volte para você cuidar de você. Então, um ponto é esse. Outro ponto, você tem que, então, começar a tratar você. E muitas vezes, quando a gente percebe um adoecimento emocional, a gente costuma não fazer nada por conta desse adoecimento, esperar que ele sozinho ele vai desaparecer. E isso dificilmente acontece, porque fazer nada não muda nada, não cura nada, não transforma nada. Então, fazer nada não serve para nada, você tem que fazer alguma coisa. O que fazer? Atividade física é extremamente importante, porque na atividade física, além de você acionar os hormônios do humor, né, do bem-estar, que vão funcionar como ansiolíticos naturais no seu corpo, é também uma forma de você ir descarregando essa sobrecarga que você está. Então, atividade física, principalmente os exercícios aeróbicos, eles são extremamente necessários, não é uma indicação, é uma recomendação, né? Você precisa, não é opcional, é obrigatório, você tem que fazer atividade física. Outra coisa também é você trabalhar a sua mente para você desacelerar essa mente ansiosa. E a gente faz isso com exercícios como, por exemplo, a meditação, ouvir alguma música calma, algo que te traga relaxamento, né? Os próprios exercícios de alongamento, de relaxamento corporal, exercícios respiratórios que ajudam também a gente a voltar à calma. Quando a gente começa a entrar, né, perceber os primeiros indícios de que a gente está entrando numa crise de ansiedade, você se conectar com o que está à sua volta. Então, por exemplo, olhar para os objetos que estão no seu entorno e desviar a sua mente desses pensamentos que estão te gerando ansiedade, se conectando com as coisas que estão aí no seu redor. Então, por exemplo, você está na sala, você tem um sofá. Olha só que coisa tão simples e às vezes parece até bobinha, mas que dá muito resultado. Começa a soletrar os objetos que tem aí à sua volta. Ah, eu tenho aqui um sofá, S-O-F-A. Ah, eu tenho aqui uma luminária, soletra luminária, uma mesa, uma porta, uma chave. Que é isso? Para que soletrar isso? Para você desviar a sua mente desses pensamentos ansiosos que estão te gerando medo e você precisa desviar isso. Então, essa é uma estratégia muito simples. Outra estratégia muito simples é você pegar o gelo. O gelo, ele vai te fazer se conectar, né, com essa realidade de você estar sentindo o gelo na sua mão e ele vai te ajudar a se desviar desse pensamento e ele é um remedinho assim maravilhoso para te tirar de uma crise de ansiedade. Então, assim, são coisas muito simples que a gente pode fazer e que vão nos tirando do foco daquilo que está sendo um gatilho para a ansiedade.
Muito bem. Ó, tem gente assistindo a gente de Itamaraju, na Bahia, viu, Larissa? É Joquebede.
Olha só, Bahia tá em peso aqui hoje na rádio, velho, porque o grupo de meninas que cantou no Clube da Música também era de lá.
Ah, olha aí, encontrei grupo contigo Versos. Agora há pouco. Cantaram lindamente aqui, né? Regidas pelas duas maestras, a nossa Larissa Oliveira e também a Lu Ferreira, a nossa Luciana Ferreira. Obrigado pela participação, Joquebede da Silva Novaes, de Itamaraju, Bahia. Aham, eu passei a lua de mel pertinho de Itamaraju, lá no Prado, pra frente de Itamaraju. Muito legal, na praia de vocês. Quem mais? O Meliponário tá aqui com a gente, aqui, né?
Claro que ele tá.
Fazendo como seus comentários também, né?
Ah, e a gente falou dele, né, agora há pouco. Ele falou o seguinte, doutor, olha, o pior é o algoritmo do celular que parece ler a nossa mente, né? Não pode falar nada perto que ele já escuta.
Aí sugere.
E começa a mandar pra você, ó.
Se perceber que é notícia, vem notícia.
É, e na realidade não é que ele parece ler a mente, né? Ele não lê a mente, mas ele faz um rastreamento daquilo que a gente tem consumido. E ele também ouve as nossas conversas, né, e vai nos direcionando para esses conteúdos. Então, é você, de fato, trazer outra pauta para a sua vida, uma pauta que te gere saúde emocional, principalmente quando você já entra num processo aí de ansiedade, de pânico. Então, é mudar o seu discurso, os conteúdos, e principalmente dar um tempo aí nas redes sociais, aí no consumo de telas, para que você se desintoxique tecnologicamente, digitalmente.
O Jota falou que já que escuta, o Jota Washington participou com a gente agora também, diretamente ali do canto do estúdio, disse que ele, de vez em quando, já que escuta, ele fala lá, ó, Jesus está voltando, fala pro Instagram, né? Jesus está voltando, pronto, aí ele vai reproduzir isso para outro também, imagino, espero.
Oi.
Larissa. Finalzinho já, deve ter...
Finalzinho, velho.
Aquela parte... bilionária aí?
É, uma pergunta muito importante que tem aqui, viu? Olha só, o pessoal de Rondônia tá aqui com a gente no WhatsApp.
Uma boa.
Ouvindo aqui de Rondônia.
Terra boa demais, em todos os sentidos, porque a terra é maravilhosa.
Manda um abraço pra mim, Francisco Marinho. Tô ligadinho no programa aqui de Castanhal. Um abraço pro Francisco.
Valeu. Deve ser Chico, né? Geralmente Francisco é Chico.
A Tatiara Ribeiro também está participando com a gente. O Jorge Rogério sempre por aqui também. Felipe está aqui. O Felipe está falando que, olha, ele está sentindo, doutora, que ele está num estado depressivo, assim. Eu espero que o que foi falado aqui hoje possa servir de ajuda para ele também, de uma maneira ou de outra, né?
Verdade, estímulo edificante.
Leonice também está passando por aqui no nosso YouTube. Andrezinho de Sarandi. Fiquei sabendo que o Andrezinho, ô, Veri, ele escuta a rádio de um jeito um pouco diferente, viu?
Ah, como?
É, parece que tem um tal de um robozinho aí que ele criou. A Rose tava mostrando, viu? Achei muito legal.
Tecnológico ao extremo, né? Criador de tecnologia. Obrigado, André, pelo carinho de sempre, né? Sempre ouvindo a gente.
Tiago tá aqui também falando que ele tenta aplicar o que tá escrito na Bíblia, né? Basta cada dia o seu próprio mal, e aí ele tenta seguir a vida sem ficar pensando muito no futuro, porque a ansiedade é assim também, né, velho?
Verdade, verdade.
É excesso de futuro aí. Ana Paula Souza passando por aqui no nosso YouTube, Joquebed também, o Márcio, Edemilson também, ele falou assim, cadê... Olá, sou de Florianópolis, balneário do Estreito. Vocês são muito bons. Olha que eu sou exigente, hein? Que Deus os abençoe.
Um abraço, obrigado pelo carinho, viu?
E a Leonice fala o seguinte... A Leonice? Não, Zenivalda. A Leonice também tá aqui, né? Já falei. Mas era a Zenivalda que eu tava procurando, Veri. Ela falou assim que ela fica ainda mais triste quando ela vê as notícias e não sabe como ajudar. Doutora, eu fico pensando, a gente já tá quase no finalzinho? Quase não, já estamos no finalzinho. Para as pessoas que estão de fato lá, né, onde tudo tá acontecendo agora no Rio Grande do Sul, imagina a ansiedade que elas estão passando, algumas crises que podem estar vindo, né, a acontecer. E aí, como que em meio a tanta calamidade, assim, que tá acontecendo,
inclusive,
né,
inclusive, Larissa, me chamou a atenção uma... Entre tantas coisas que aconteceram por lá, ver pessoas que estavam sendo convidadas pela Defesa Civil, pelos voluntários que estão ajudando, pelo pessoal da ADRA e tudo mais, né, pelos amigos que levaram motos aquáticas e outras situações de socorro, ver pessoas que não queriam sair de suas casas, mesmo com a iminência, né, olha, a previsão é de que vai vir mais água, vai subir tanto, e as pessoas se agarravam lá, não, já fiz de tudo, eu não posso sair e deixar aqui o meu cantinho, né, Larissa?
Uhum.
Situações extremas a esse ponto, né?
Pois é, doutora. Pro pessoal que tá lá, no olho do furacão, vamos dizer assim, né? O que você pode dar como estratégia também, né? Como um conforto, tanto para quem está passando por ansiedade, como quem está mais firme, né? Tá mais forte, vamos dizer assim, e que pode ajudar alguém que tá passando por esse momento.
Isso, a primeira orientação, e assim, essa orientação ela é muito séria. Não peça para que as pessoas que viveram essa perda tão grande, quer seja perda de pessoas ou perda de bens, são perdas, não peça para que ela fique contando a história. Por quê? Porque nos primeiros dias que a pessoa... Isso são estudos científicos muito bem embasados que apontam, quando a gente fica pedindo para que as pessoas relatem as suas perdas nos primeiros dias, especificamente nas 72 primeiras horas da sua perda, a gente potencializa a possibilidade dessa pessoa desenvolver o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo de ansiedade. E então, assim, não peça para que ela conte a história dela. Como que foi? O que você perdeu? Como me conta e tal? E às vezes a gente quer saber, a gente quer falar, porque até a gente acha que é uma forma de ajudar a pessoa. Você não está ajudando. No primeiro momento, a pessoa ela precisa elaborar isso sozinha para que depois dos primeiros dias aí, semanas, talvez no momento dela, ela tenha então condições de falar sobre isso. Então não peça para que ela fique falando. Se a pessoa vier te contar, mude o assunto para você ajudar essa pessoa a se preservar emocionalmente também. Então esse eu acho que é um ponto assim muito importante. Uhum. Outra coisa também, as pessoas que estão vivendo a perda, acolha o seu sofrimento, entenda que viver o luto, embora seja muito doloroso, mas é uma forma de você se curar emocionalmente. Então, o luto, ele é muito saudável e cada pessoa vai viver de uma forma única. Não existe um luto certo, um luto errado. Você vai viver do jeito que você consegue. E uma última dica que eu quero colocar aqui, porque o tempo está correndo contra a gente.
Correu.
Quando você for ajudar uma pessoa, esteja seguro de que você está emocionalmente em condições de levar essa ajuda para a pessoa. É. Sabendo que você vai se deparar com, possivelmente, histórias bastante desafiadoras, então que você esteja em condições de ouvir essa pessoa. E se você percebe que você não está em condições, uma forma de ajudar é você se recolher e cuidar de você primeiro, para que depois você leve essa ajuda para a pessoa.
Perfeito. Doutora, muito obrigado pela aula de hoje e a gente se encontra de novo quinta-feira, tá bom?
Marcadinho.
Um abraço, Larissa.
Tchau, tchau.